Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando assim seus mandatos e fazendo o balanço das atuações na Câmara em 2018, além de suas expectativas para 2019.
Márcio, boa tarde, obrigado pela participação aqui no Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os ouvintes da Nova Friburgo AM. É um prazer mais uma vez a gente estar fazendo essa participação e muito especial a você, Guto, com a sua competência de poder estar sempre participando e acompanhando os nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal.
Certo, obrigado. Bom, como é que você avalia aí o papel da Câmara no ano de 2018? Cumpriu o seu papel, né?
Sem dúvida, Guto. A gente sabe perfeitamente que o nosso papel de fiscalizar o Executivo, de cumprir com as nossas obrigações de legislar, a gente tem feito. Mesmo em meio a momentos de dificuldade, momentos difíceis, onde a gente está vê muita dificuldade, muitos problemas para ser resolvido, mas eu tenho certeza que a Câmara tem cumprido com as suas obrigações, né, e um ano que eu considero um ano bastante positivo.
Falando em demandas que a gente pode ver em toda a cidade, você que anda em toda a cidade também, pôde perceber durante este ano, a gente está progredindo como cidade, pelo menos algumas coisas estão sendo resolvidas.
Em alguns pontos eu acredito que sim, né, a cidade tem progredido, mas a gente sabe também, Guto, que tem muita coisa ainda para ser feito, né? A gente vê aí uma demanda muito grande, a questão da área da saúde, é uma precariedade muito grande. Isso eu também não atribuo isso somente ao município de Nova Friburgo, eu vejo que é no âmbito nacional uma dificuldade muito grande na área da saúde, mas a gente tem que ver a questão do nosso município, da nossa cidade. Existem alguns pontos que eu considero positivos. A nossa cidade tem crescido muito, a questão do turismo, né? A gente tem visto grandes movimentações na nossa cidade, né? E isso tem sido um lado positivo. Mas, por outro lado, nós precisamos avançar muito. Nós precisamos melhorar a saúde da nossa cidade, nós precisamos melhorar a questão da pavimentação das ruas da nossa cidade, né? Nós precisamos melhorar as estradas do interior da nossa cidade, que anda muito precária, sem manutenção, por falta de manutenção. Então, são pontos que eu faço uma avaliação e nós precisamos avançar muito ainda. Existem pontos positivos, né, conforme eu disse, eu vejo que a nossa cidade tem tido uma grande movimentação, um crescimento talvez até econômico, mas em outras partes nós precisamos avançar e muito ainda.
Como representante lá do terceiro distrito, realmente temos lá as estradas vicinais que ainda estão em terra. E é complicado, porque nós estamos no século XXI, temos toda a tecnologia à nossa disposição e a gente ainda tem problemas, porque quando chove vira um lameiro, tem que jogar pedras e tem que preparar tudo bonitinho. De repente já não era tempo de nós calçarmos ao invés de ficarmos esperando o asfalto?
Sem dúvida, Guto. Eu tenho falado isso com o Poder Executivo, a gente tem feito as nossas reclamações, os nossos pedidos, né? E não adianta ficar tapando o sol com a peneira, conforme diz o ditado, né? Eu vejo as estradas andam muito precária. Estradas no terceiro distrito, há tempos que não tem assim, uma manutenção adequada da maneira que é necessária. Elas precisam realmente, essa questão de estar ali colocando material para tapar buraco, isso é um paliativo. Mas precisa ser feito investimento realmente em pavimentação de verdade, um asfalto de qualidade, porque uma vez você faz, você esquece aquilo ali. A gente vê os trechos, as estradas principais que foram asfaltadas aí ao longo dos anos, hoje a gente não tem mais a dor de cabeça. A estrada está em ótima condição, um ótimo asfalto. Basta só a questão de limpeza e manutenção. Agora, onde é a estrada de terra, a estrada de chão, é aquela agonia sempre. E aí a gente sabe da dificuldade que às vezes o município, o poder público enfrenta por falta de equipamento, por falta de mão de obra, por falta de mão de obra humana, para dar conta de manter as estradas em dias, e isso vem atrapalhando muito. Quem sofre com isso realmente é o produtor rural, é aquele que precisa tirar a sua mercadoria, tirar o seu produto para escoar, o transporte escolar muitas das vezes deixa de ir nas comunidades e as pessoas têm que levar as suas crianças ou a pé ou numa moto, né? E isso na era que nós estamos vivendo, a gente não pode mais concordar com esse tipo de situação, então nós precisamos lutar e que o Poder Executivo possa ter condição de investir cada vez mais nas estradas vicinais do nosso município, porque é onde sai a agricultura, onde sai o alimento do cidadão e é um potencial muito grande na agricultura da nossa cidade. Nós precisamos realmente dar uma atenção redobrada para essas questões. E também lembrando das ruas da nossa cidade, que a gente vê um parâmetro muito grande aqui, o Guto, que eu queria levantar, essa questão da manutenção das estradas e a questão da Companhia Águas de Nova Friburgo na nossa cidade. Essa companhia é considerada como um tatu aqui na nossa cidade. Ela vai arrebentando, a gente sabe perfeitamente que ela precisa realmente de cortar, muitas das vezes, a rua, cortar o asfalto, cortar o calçamento, para ela poder fazer a manutenção nas redes. Mas o problema é que ela não volta da maneira que estava, não faz o serviço direito, coloca um material de má qualidade e com isso vai virando aquele transtorno. Isso tem que acabar, tem que acontecer uma mudança, o Poder Executivo precisa punir realmente a companhia, cobrar dela, para que ela possa executar o serviço de qualidade.
Você falou das demandas, né, dentre elas, a gente entrou com as concessionárias agora, principalmente a Águas, com os seus reparos. Mas também a concessionária de transporte.
Exatamente. O transporte também na nossa cidade, Guto, a gente fica observando que houve umas mudanças, né? A companhia que faz aí, explora o transporte público na nossa cidade, houve algumas mudanças e a gente, todo dia, chegam reclamações no nosso gabinete, muitas vezes através de mensagem de WhatsApp. As pessoas reclamam na questão do horário de ônibus, as pessoas reclamam que muitas comunidades diminuiu a quantidade de ônibus, né? Então, isso são coisas que precisam realmente ser revisto, né? E é tudo um conjunto na questão da mobilidade urbana, porque o horário de ônibus também, muitas das vezes o ônibus não consegue chegar na hora certa porque o trânsito está congestionado, está engarrafado. Precisam rever vários pontos para que isso possa acontecer. Se a gente tiver um transporte de qualidade na nossa cidade, isso incentiva as pessoas a usarem o transporte de qualidade. Agora, se a gente tem um transporte de péssima qualidade, você fica desestimulado a usar o ônibus e você cada vez mais vai utilizando veículos, vai utilizando os carros e aí tumultua cada vez mais o trânsito na nossa cidade.
Bom, durante este ano, do ano de 2018, você colocou o seu nome à disposição e concorreu aí a uma vaga na Alerge. E o resultado foi muito positivo, principalmente para nós que estamos acompanhando, temos acompanhado, o reconhecimento, foram mais de 10 mil votos. Então, o que isso representou para você?
Guto, para mim foi um momento muito importante, né? Eu, na minha trajetória política, é a primeira vez que eu coloco o meu nome para disputar uma vaga a nível de Estado. A gente sabe que nós tivemos uma eleição atípica de todas as outras, né? Um momento que a gente acompanha que a população realmente quer mudança, a população quer e realmente precisa. É um momento que a política precisa ser mudada por completo, né? E eu obtive 13.407 votos, né, que eu considero uma votação bastante expressiva, né? Eu tive 2.026 votos nas últimas eleições para vereador. Então eu saí de 2.026 votos para quase 14 mil votos. E isso me atribui também uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, porque foram quase 14 mil pessoas que me confiaram o voto, né, tiveram a hombridade de votar no meu nome. E isso acarreta cada vez mais uma responsabilidade. Mesmo eu não estando eleito, não fui eleito deputado, mas estou como vereador e eu vou cumprir aí com o meu papel com muito mais, vamos dizer assim, responsabilidade sobre meus ombros. Eu tenho certeza que vou cumprir com o meu papel para aquilo que eu fui eleito.
Agora, tudo que você planejou em termos políticos para o ano de 2018, você pôde realizar?
Guto, muitas coisas a gente tinha vontade de realizar, mas é o que eu sempre digo, né? A gente no Poder Legislativo, nós não temos tinta na caneta, né? A gente às vezes fica angustiado por querer que as coisas aconteçam, a gente quer trazer uma solução, a gente quer que as coisas tenham agilidade, mas infelizmente o nosso poder é muito limitado, né? E eu, muitas das vezes, a gente batalha e a gente não vê um resultado tão grande da maneira que a gente esperava. Mas, por outro lado, eu também considero, tenho sensação de dever cumprido, que aquilo que está no meu alcance, aquilo que eu deveria estar fazendo, eu tenho certeza de que estou cumprindo com as minhas obrigações.
Quais os destaques que você faria aí, dentre indicações, requerimentos, projetos, tudo que você pôde realizar durante este ano?
Guto, nós fizemos alguns requerimentos de informações, né, na intenção de estar fiscalizando, de cumprindo com o nosso papel, com as nossas obrigações de fiscalizar o Executivo. Nós fizemos parte, né, da comissão, estamos fazendo parte da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estou presidente, durante esse ano fiquei presidente da comissão, né, que fiscaliza os serviços concedidos aos concessionários no nosso município, e a gente tem feito uma cobrança muito grande em cima das concessionárias, tanto a concessionária de transporte do nosso município, tanto a concessionária de água do nosso município. A gente tem feito uma cobrança e a gente, lógico que é aquilo que eu disse, o nosso poder é limitado, porque a gente faz a cobrança, mas são contratos firmados com o Executivo que a gente não tem realmente como adentrar nesses contratos e muitas das vezes tentar mudar a regra do jogo que existe nesses contratos, né? Mas a gente tem cumprido com o nosso papel, temos atuado e tenho certeza que vamos continuar lutando para cada vez melhor atender as ansiedades, os anseios da nossa população.
Os requerimentos foram respondidos a tempo, a contento também?
Sim, os requerimentos que foi encaminhado ao Executivo. Alguns sempre atrasam, mas quando atrasam também a gente recebe aqui o pedido de dilação de prazo e a gente sempre é compreendido, né, na medida do possível, e a gente tem feito de maneira que a gente possa ser paliativo, né, nas coisas, não ser sempre levar aquela questão de a ferro e fogo, né? Nós temos que fazer a nossa parte, mas também fazer de maneira adequada que nós possamos cumprir com o nosso papel, com as nossas obrigações.
Bom, falando em CPI, você faz parte da CPI da Saúde. Durante o recesso das sessões ordinárias, como vai ser a questão da CPI? Ela vai também paralisar os trabalhos?
Sim, Guto. A gente já aprovou um pedido de prorrogação de prazo, né, da CPI. E agora, no período de recesso das sessões, o recesso parlamentar, o prazo da CPI ali fica suspenso, né? Isso não impede de que os vereadores, membros, né, integrantes da CPI, nós acabamos de receber agora nas últimas semanas praticamente quase todos os documentos que foram solicitados, né, por parte da Prefeitura, veio quase todos os documentos, também por parte da empresa veio boa parte dos documentos, e eu tenho certeza de que, nesse período do recesso, nada impede que cada vereador, cada integrante da comissão, nós possamos estar analisando, né, os documentos, os processos, para que, ao final de toda a análise desse processo, lógico que a gente tem o relator da CPI, mas isso também não impede que cada membro possa ter o seu relatório, ter a sua investigação, a sua averiguação dentro desse processo dessa comissão parlamentar de inquérito.
Depois dessa análise, passa-se então para as oitivas.
Exatamente. A gente agora vai entrar numa fase de análise dos documentos e, posteriormente, nós estaremos encaminhando, né, os ofícios, convidando, oficiando as pessoas envolvidas na CPI, na investigação, para a gente estar ouvindo, colhendo algumas informações das pessoas envolvidas.
Bom, a gente já está caminhando para o final. A pergunta agora é o seguinte: o que se espera para 2019 em relação, principalmente, com esses novos governos no âmbito estadual, com o novo governador, e também no âmbito federal, com o presidente eleito Jair Bolsonaro?
Guto, a nossa ansiedade, a nossa esperança, ela sempre tem que estar acima de tudo. A gente tem que estar com a nossa esperança acesa, né? E nós passamos momentos de muito problema, né? A gente está vendo aí essa situação no nosso estado, né? No nosso país, né? Vários políticos do alto escalão sendo presos, né? E isso entristece o nosso coração, entristece muitas das vezes a gente vê as pessoas que foram eleitas para representar o povo, para estar fazendo a gestão do nosso estado, do nosso país, e as pessoas desviam o seu pensamento, desviam as suas condutas, né? E a gente espera, a nossa esperança, né, o meu desejo é que o novo governador, a partir de 1º de janeiro, que ele possa realmente ter as boas atitudes e que ele tenha condição realmente de transformar o nosso estado através de uma boa administração. Da mesma forma, né, o presidente eleito, eu tenho certeza que vai enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas. Não é da noite para o dia que vai conseguir reverter toda a situação de crise do nosso país, mas eu tenho certeza e tenho esperança e acredito que dias melhores virão e que o nosso presidente e toda a sua equipe possa realmente conduzir a nossa nação para o bem-estar de todos, que é isso que nós desejamos, é que nós temos essa ansiedade que isso possa acontecer.
Bom, você falou agora há pouco sobre gestão. O presidente Alexandre Cruz deu sequência a muitos projetos iniciados na sua gestão, que é muito elogiada até hoje por várias pessoas.
Guto, eu fico feliz, né, de ter passado aqui como presidente da Câmara, estado aqui durante os 4 anos como presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E muitos projetos eu iniciei durante a minha gestão. Um deles é a questão do concurso público, né, que deixei o concurso público praticamente pronto, né, e o presidente Alexandre Cruz tem dado prosseguimento, chamando os concursados, né, para tomar posse, e muitas outras coisas que a gente iniciou, e hoje o presidente Alexandre Cruz tem feito uma gestão brilhante, né, haja vista, foi reeleito para o novo mandato, aí vai ficar mais 2 anos como presidente, E todos os vereadores compreenderam isso. Isso é muito importante. Mostra que o nosso trabalho que a gente fez lá atrás foi um trabalho também exemplar e que muitas coisas que se iniciou na minha gestão, o presidente Alexandre Cruz tem dado continuidade. E isso mostra que nós fizemos também um trabalho com coerência, né? E tenho certeza que isso tem engrandecido muito a Câmara Municipal de Nova Friburgo.
Para a gente finalizar, desafios para 2019.
Guto, cada dia a gente tem um desafio, né? Na vida pública nós temos que superar a cada momento um desafio, né? Eu espero que nós possamos atuar com muito afinco daqui por diante, conforme eu já disse aqui, que os novos governos, né, governos estaduais e governo federal, possam realmente tomar um rumo bem diferente e que o nosso desafio aqui é lutar para a melhoria da nossa cidade. Vamos continuar no nosso ato de fiscalizatório, no nosso ato de legislar, mas sem deixar de fazer as indicações, de sempre fazendo as cobranças, mas também apontando as soluções, porque nós temos que realmente continuar naquela política da parceria, de mostrar onde está o erro, mas trazer a solução. Eu espero que o ano de 2019 nós possamos realmente avançar cada vez mais, né, que Deus possa derramar as suas bênçãos, da sua plenitude aqui na nossa cidade, que a nossa cidade realmente possa prosperar e avançar em todos os sentidos.
Bom, Márcio, quero te agradecer então pela participação hoje aqui no Rádio Câmara.
Eu que agradeço, Guto, de poder ter este momento de passar aqui um pouco do nosso trabalho, né, e falar das nossas propostas, né, aquilo que a gente tem em mente e aquilo que a gente pode estar atuando no nosso município. E quero uma vez mais me colocar aqui à disposição de todos, o meu gabinete sempre funcionando em favor da população, né, as pessoas têm sempre contato comigo, continuar da mesma maneira que sempre atuei.
Quero aproveitar a oportunidade onde nós acabamos de falar também dos nossos projetos, dos nossos ideais, desejar um ótimo 2019, que nós possamos ter um ano de muita bênção, de muita paz e que todas as esperanças possam reviver, que tudo aquilo que a gente vem plantando, nós possamos colher no próximo ano. Tenho certeza que as ricas bênçãos de Deus vão alcançar a cada cidadão friburguense, a cada lar, a cada família. Isso é o que eu desejo. Um abraço do vereador Márcio Damaso e de toda a família. Um grande abraço, fique com Deus.
Vereador Luiz Carlos Neves, boa tarde.
Boa tarde, Guto. É um prazer estar aqui na Rádio Friburgo novamente para falar um pouco do meu trabalho de vereador.
Como é que você avalia o papel da Câmara neste ano de 2018?
A Câmara teve um papel importante neste ano, também na lei orgânica que nós votamos para acompanhar, para que o município seja sempre educado em cima dela, faz tudo que é feito em cima da lei orgânica para que nada saia errado. Então o presidente Alexandre, tanto é, haja vista que ele foi reeleito, nós o reelegemos para mais um biênio, porque ele fez um bom trabalho aqui na Câmara e eu creio que a vontade dele de fazer pela Câmara, por nós vereadores, ele fará um bom mandato também. Então aqui foi um projeto importante, aqui na Câmara votado, e eu creio que a continuação será benéfica, como ele sempre fala, que a intenção dele é fazer uma Câmara forte e um legislativo forte para ajudar o município a crescer.
Bem, um destaque muito importante, a gente sempre ouve aqui na Câmara, ouve em todos os lugares, que você participa de todas as reuniões, principalmente não só as ordinárias, que são as comuns, né, terças e quintas, mas também nas sessões, nas audiências públicas, nas sessões solenes, enfim, você está sempre aqui.
É sempre que eu posso, eu venho, eu creio que 90%, 100%, houve alguma vez, por chegar atrasado um pouquinho, mas eu sempre gosto de participar para aprender, né, com as pessoas que vêm participar, os órgãos públicos, para que nós ficamos inteirados, né? Eu que não faltei nenhuma sessão até hoje, nesses dois mandatos, procuro sempre ser fiel, ficar por dentro, fico até o final das sessões, eu vejo aquela tribuna derramar sangue ali, lágrimas de sangue naquela tribuna, Laura Mileiro, mas eu acompanho o pronunciamento dos vereadores, fico pensativo quando eles falam coisas ali que às vezes não me agrada, mas eu fico até o final, para participar, para ver, para dizer, eu estive lá, eu participei, eu fui presença viva ali na hora, e você falou isso, você falou aquilo, então eu gosto de contribuir, e sempre ficando até o final, a gente aprende, os vereadores que ficam assíduos, cobra dos outros que faltam, que vão embora, a falta de respeito, não ficar até o final, quer ver ficar lá falando sozinho lá, é gravado? Sim, é gravado, mas tem que haver o respeito dos amigos, dos colegas na legislativo e participar até o final. Eu não arrumo nenhum outro compromisso quando estou ali na sessão legislativa para participar até o final.
Bom, a gente percebe também a sua itinerância. Você está participando em todos os bairros, está sempre atrás de alguma demanda. A gente tem muitas demandas na nossa cidade, principalmente em 2018. A gente teve muitas demandas. A minha pergunta é, a gente está progredindo como cidade, está pelo menos sendo atendido algumas coisas, sendo melhoradas?
Eu sempre falo que é o seguinte, torcer que o amanhã seja melhor do que o ontem. Isso, se a gente perder a esperança, a gente vai para o buraco. Tem que ter sempre esperança que vai melhorar. A gente crê que a saúde, eu ouvi o prefeito agora esses dias falando que os 10 milhões vai ser investido em compra de medicamento, e que creio que o hospital vai melhorar. Também essa semana, um rapaz foi acidentado em Bom Jardim, eu liguei para o hospital tentando ver se arrumava uma vaga para ele, que ele bateu, caiu de cabeça, mas estava havendo um intercâmbio, o hospital mostrou Raul Sertã e o hospital de Bom Jardim para ver vaga, não tinha vaga. E a doutora lá, a pessoa da internação, me deu a sugestão, criar um projeto para aumentar o número de leitos no CTI, porque estava esperando sair alguém do CTI para trazer o rapaz para cá. No CTI. Então, 12 vagas só é pouco. Olha o tamanho do hospital para atender outro município. Até me clareou a ideia. Pedi uma indicação legislativa para o prefeito para que ele se sensibilize e aumente, já que está em reforma o hospital, criar mais número de vagas no CTI. Não só no CTI, mas todo o hospital, na enfermaria, mas o CTI é primordial quando a pessoa chega em estado muito grave. Os leitos estão todos ocupados, já que são poucos.
Você tocou num assunto muito interessante, falando do nosso querido Raul Sertã, porque ele atende toda a cidade, mas ele é municipal. E isso causa muita estranheza e a gente fica bastante preocupado, porque, por exemplo, são 12 leitos de CTI, para a cidade já é pouco. Pensando nos demais municípios que estão à nossa volta, fica ainda menor ainda a quantidade para que as pessoas possam utilizar.
Mas já não é o momento, de repente, de começar a conversar para que o nosso hospital se torne, pelo menos, amparado pelo Estado, estadual?
É, isso aí, o novo governador que vai entrar, o Wilson Witt, nós vamos trabalhar em cima para transformar o hospital municipal em regional. Eu creio que vai ser mais útil, mais medicamento virá, mais verba virão também para o hospital, e sabendo, ciente deles, que está no coração do estado do Rio, nosso município, então todos procuram. Outro dia nós estávamos lá fazendo a visita no hospital, em questão de 10 minutos, vieram do lado ali norte, e Cordeiro, Bom Jardim, Sumidouro, mais de 4 carros em 10 minutos para trazer doente, para que imagine o dia todo ou o mês todo, quantas pessoas que são atendidas. Então, mais do que nunca, já é hora para transformar o hospital em regional, com a ajuda do governo estadual e também do federal.
Bom, dentro das demandas também, não só a parte da saúde, mas nós enfrentamos problemas em relação à iluminação pública também.
Eu acabei de ver, postar no celular, na rede social, as receitas para o 2019. A iluminação pública está em torno de quase 13 milhões que vai receber. A gente é estimativa, né? Vamos supor que seja menos do que isso. Mas já que postaram em torno de 13 milhões para o ano 2019. Tenho certeza, se nós tivéssemos no município uns 2 carrinhos com caçamba para trocar as lâmpadas, trocaria muito mais rápido, em vez de terceirizar na mão de firma particular. Só vai pagar aquilo que gastar, porque a firma terceirizada, o dono da firma terceirizada, o empresário, ele vai querer receber. Gastou 1 milhão com iluminação, vai querer 1 milhão e 500 para ir para os cofres da firma. Então, se é municipal, se o município arca com esse compromisso, vai ser bem melhor. Eu creio que não deve custar o quê? 200 mil reais um carrinho daquele? Cada um com 3 meses compra 2 carrinhos. Eu creio que é o suficiente para atender o município, porque com um carro daquele você troca 100 lâmpadas aí num dia. Então eu torço que o prefeito sensibilize também e invista nessa parte para que tenhamos a cidade mais iluminada.
Bom, mais demandas, né? A gente está fazendo um panorama das demandas. A questão da iluminação pública nós falamos, mas a questão agora das concessionárias, principalmente de transporte.
É, a FAOL, segundo eu soube, que em dezembro chegaria agora, dezembro, esse mês, iam comprar mais 30 ônibus. No meu bairro, Catarcione, desde o início nunca foi premiada com um ônibus climatizado, nunca. Algumas vezes, 10 horas da noite, eu usei esse ônibus, mas é coisa rápida. Mas no cotidiano, diariamente, não temos. Segundo, falaram até que ia colocar um ônibus para o meu bairro. Então, eu vi, certamente, eles prometeram que viria mais 30 ônibus para aumentar a frota. Mas ele deixa de desejar. Eu ando no ônibus, eu não tenho carro. Toda hora que eu entro no ônibus, tem um banco caído. Eu vou lá, sento naquele banco para ficar fixo no local. Boto no lugar. Tem passageiro que torce, quanto mais tiver caído, é melhor. Eu já não, eu vou e coloco no lugar, às vezes 2, 3 que está caído, mas eu acho que tem que ter a manutenção melhor a empresa e participar. Segundo o prefeito, foi prorrogado para 12 meses, e ele falou comigo há um mês mais ou menos, que ia ver se faria a licitação em 6 meses. Não ia levar 12 meses, mas sim 6. Então torçamos para que isso aconteça, para ver qual a firma que virá, ou se ficar essa, que ela se responsabilize e faça um transporte melhor para os nossos usuários.
Lembrando que esse edital vai ser, principalmente pela autorização dada pela Câmara, esse edital vai ter que ter de volta os cobradores, né? E no máximo vai ter que ter a duração de 10 anos, 5 ou 5 ou 10 direto.
É isso aí, nós votamos, eles têm que respeitar essa decisão da Câmara e colocar os cobradores. Se bem que eu penso assim, a modernidade chega, né? Então, muitos motoristas preferem quase que lhe cobrar e andar, outros preferem o cobrador, outro motorista não aceita, só trabalha se tiver cobrador, aí ele vai para outra função, mas eu sei que, eu até quando entro no ônibus, eu já vou passar o cartão, ou a vez, aí não, aí tem que, vou pagar o motorista, ele vai dizer, estou cobrador. Estou tão acostumado sem o cobrador, quando vou pagar a passagem do motorista, ele fala, ao cobrador do lado. Aí eu até acho graça isso, porque a maioria dos ônibus estão sem cobrador. Mas se eles for vencidos, se a Câmara vencer essa batalha, deverá voltar os cobradores para os ônibus.
Bom, essa questão também, voltando para a concessionária, a gente tem aí também a concessionária de águas, em seus reparos que tem danificado o piso, enfim, isso também tem que ser uma prerrogativa do próprio executivo em cobrar isso.
Meu bairro é Rua José Lanes, eu deparei com um buraco, liguei para o Juninho da Prefeitura de Saúde de Obra, ele foi lá, tinha o outro do lado, preste a afundar, já estava bastante fundo, e ontem afundou também dois buracos no bairro Catassone, no centro da rua. O Juninho falou que não é com eles. Um problema sério que a concessionária de água de Nova Friburgo, que a central é lá no Rio de Janeiro, assim como a companhia de energia elétrica, é lá em Cataguases. Complica. Aí a funcionária, nós só vamos se tiver vazando esgoto. A ver, nem sempre tem que vazar para ser da concessionária de água e esgoto. E está lá os dois buracos. Juninho falou que vai cobrar a firma para fazer esse trabalho. Então, às vezes coloca uma caixa de passagem no meu bairro, que foi civil de cobaia desde 2009. O que que acontece? Afunda um meio-fio, um calçamento do lado da caixa deles. É serviço deles, não da prefeitura, porque foi serviço que fizeram. Então, foi mal feito, então tem que fazer. Então, eles falam, se não estiver vazando, não vão. Acho que eles têm que repensar essa ideia, esse modo de agir e voltar a trabalhar corretamente.
Bem, uma das coisas...
Segundo, eu não estive presente, mas foi inaugurada as obras lá em Debossan, que dentro de 10 meses vai acabar esse problema. Então, segundo eles falam, que obra de primeiro mundo realmente vai acabar esse problema de água suja na casa dos friburguenses. Então, esperamos que dentro de 10 meses a obra saia, porque é dinheiro que o povo está pagando. Sempre fala que 80 mil contas dá mais de 8 milhões de recebimento, calculando por baixo o dinheiro da população que está pagando essa obra.
A gente não pode esquecer que nós enfrentamos realmente uma grande crise, né, de falta de abastecimento com as chuvas que nós tivemos e realmente por causa dessas obras.
Isso aí. Então, eles garantiram que vai acabar o problema. Na próxima falta de chuva, já deve estar pronta a obra e não vai trazer tanto transtorno. Que a obra do Cordoeira também, que eles prometeram aqui, 40 mil litros lá, que seja feita, que já deveria ter sido feita desde 2011, quando há enchente. Então, está lá os moradores preocupados. Mas esperamos que ele falou que quando estiveram aqui na Câmara há dias, falaram que em 45 dias seria feita a obra. Eu tenho que me informar para saber se eles fizeram realmente essa obra, que já passou os 45 dias que estiveram aqui, para atender a população do Cordoeira.
Muito bem. Bom, quais os destaques que você faz entre seus projetos, indicações, requerimentos que fez? Vamos fazer um balanço desse ano que foi apresentado.
Este ano, para o meu bairro, acontece o seguinte, iniciamos lá em fevereiro, a Escolinha de Capoeira Pé de Vento, que é da... chama-se Associação de Capoeira Rede Angola. Houve um grande evento aqui há dias, no ginásio do As Pedras, de gente de São Paulo, de lá da Teresópolis. Eu lamento que naquela semana, no domingo, e os dias após, a Voz da Serra divulgou vários eventos esportivos e, infelizmente, não divulgou esse evento. Então, é um trabalho importante do mestre Trovão, junto com o mestre Caroço, o outro lá de Teresópolis também, que é meu xará, o Luiz Carlos. Então, a gente faz trabalho muito bem feito. E eu não notei no jornal a divulgação desse evento, o que aconteceu no evento após aquele domingo. Ouvi muitas reportagens e não sei por que houve. Então, vai cobrar. Então, a Escolinha de Capoeira está indo. São em torno de... Nós temos... 60 alunos, 32 crianças e 28 adolescentes. Já está prometido com o mestre Trovão para, em junho, fazer uma oficina de capoeira, onde os alunos lá do bairro vão fazer o seu próprio instrumento, vão fazer o berimbau e vão ficar com eles, vão fazer e vão ter o seu próprio instrumento. Então, é muito bom a oficina. Já está praticamente escolher a data, mas no mês de junho faremos a oficina e vai continuar. Também tem a escolinha de futebol no bairro, com em torno de 40 alunos. Já participou de vários eventos em Friburgo. Foi lá esses dias, agora foi lá no Estuqui, ganhou o time Estuqui, que é muito bom. Então, o Leonardo fazendo um bom trabalho também. Então, é fruto da minha vereança. O pessoal fala que eu não faço nada, mas eu não respondo, porque estou com essa tranquila. Falei que entrar de cabeça erguida na Câmara, e vou sair de cabeça erguida. Por quê? Porque no final do meu mandato, alguma coisa eu deixando a desejar, mas no final do meu mandato, tudo que eu prometi eu vou fazer, entendeu? Pessoas no bairro, eu moro há 30 anos, desde criança, não tem um ponto de ônibus aqui em frente ao Parque Santa Elisa. Falei, então, mas eu vou fazer. Eu até tenho 2 anos de mandato, né? Faz 2 anos. Então, às vezes, eu recebo crítica porque nem Cristo agradou todo mundo. Eu sei que eu ia passar por isso, nós somos pessoas públicas, mas estou fazendo, vou fazer com que o meu bairro se torne um bairro melhor após o meu mandato. Disso eu tenho certeza disso.
Mas tem gente mesmo que fica falando, você não faz nada?
Fala, fica me cobrando. Nós temos aqui a oposição de situação. Eu sou contra isso na política. Tem que contribuir para o município. Que eu vejo a tribuna derramar lágrimas de sangue de acordo com o pronunciamento, com o discurso de alguns vereadores. E não é assim. Eu acho que o dinheiro está curto, o cobertor é curto, a saúde. Outro dia eu vi na rede social, lá em Macaé, o pessoal brabo, como é que pode? Capital do petróleo e não tem dinheiro para a saúde. Então está no geral, mesmo no primeiro mundo que eles acham, na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, tem seus problemas na saúde. Então, se aqui fosse a única cidade a ter problema, eu também ficaria pensativo. Mas é geral no país todo. Torçamos, como eu disse, torcer que o amanhã seja melhor do que o ontem, e eu tenho esperança que vai melhorar.
Bom, já quase terminando, né? O que você espera para 2019, principalmente com os novos governos em âmbito estadual, com o novo governador, e também em âmbito federal, com o novo presidente?
O eleitor, na urna, deu uma resposta, não estava satisfeito com esses últimos 30 anos de vida da sociedade, deu uma resposta nas urnas e mudou tudo. Foi a zebra aí, o governo do estado ganhar, porque o pessoal achava que era outro que ganhava, e ele deu a volta por cima, o pessoal na hora reconheceu, e vamos torcer que ele faça mudança realmente, que contribui, que fortaleça a família. Eu já falei que a família é a mola que conduz a sociedade, é a máquina que rege a sociedade, e estão querendo destruir as famílias. E as famílias têm que continuar contribuindo. Então, com a sociedade, então eu creio que esses dois governos, tanto estadual como federal, farão um bom trabalho para contribuir com a sociedade melhor, que as decisões venham de cima para baixo e para atender a todo mundo. Eu vejo muitas vezes decisões lá em Brasília que atrapalham a sociedade. E não é assim que a banda toca. Tem que fazer o melhor. E eu creio que esse novo governo federal e estadual fará um bom governo para, sim, os municípios sejam também, recebam boas ações desse governo.
Pois é, eu já ouvi uma máxima muito interessante. País estando bem, os estados vão estar bem, e com os estados estando bem, a gente tem os municípios também muito melhores.
Isso é, a gente vê que o nosso país tem todos os estados, os municípios, é uma colcha de retalho que se forma para o bem. Seria importante que de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, de leste a oeste, o Brasil andasse nos trilhos para que todos tenham satisfação, a autoestima estejam sempre acima, que o bem derruba o mal na sociedade.
Bom, nós vamos começar então o terceiro ano dessa legislatura. A minha pergunta é, você tem desafios para 2019?
Desafios, eu espero lá para a minha comunidade lá, que a quadra de esportes seja concluída, se bem que a minha assessora já entrou em contato com a Caixa Econômica e o dinheiro não aparece. O pessoal pensa que é municipal, não é. É verba federal. Então, esperamos que próximo ano, segundo o novo presidente, parece que ele quer passar diretamente para os municípios a verba que eles têm direito. Será ótimo, eu creio que será ótimo. Não vai ter caminhos obscuros, vai vir direto para os cofres do município. Se isso acontecer, será bom, tenho certeza, estou ciente disso. Então, que aí essas obras, o município não tem que ir com o pires na mão para Brasília. Se o dinheiro vem para cá, tem possibilidade de fazer essas obras no município. Muro de contenção, meu bairro precisa de muro de gabião, tem a quadra, tem desapropriação, tem uma série de coisas a fazer. Então, com o dinheiro na mão, trabalha-se melhor.
Dependendo do vereador Luiz Carlos Leves, a luta continua.
A luta continua, e eu já falei, quero sair de cabeça erguida, mesmo que não agrade todo mundo. Mesmo que não agrade todo mundo. Então, nós estamos querendo fazer no bairro lá, como o problema que houve nas Brownies, que era o bairro que está recebendo muito trânsito do Nova Suíça, quem vem de Vargem Alto, todos estão passando. Varginha, por exemplo, que é um bairro mais próximo, passa por Catarsone para chegar à cidade. Então, a rua Manuel Alexandre de Moura e Francisco Freitas tem um trânsito muito grande, assim como do lado Limpas do bairro, a rua Romualdo Machado e Luiz Catarsone tem um trânsito muito pesado. Nós temos que botar a mão única, educar o proprietário de carro para fazer o certo, para facilitar o trânsito na comunidade. Então, assim que for asfaltado lá o Rodo e a Rua Antônio Bande, que já estiveram lá, e eu falei com o engenheiro Jefinho, secretário de obra, ele disse que tão logo chega a nova remessa de asfalto, será prioridade para asfaltar o Rodo e também a Rua Antônio Bande. Assim que for feita, será marcada uma reunião na comunidade para decidir o futuro do trânsito na nossa comunidade, bairro Catarsone.
Luiz Carlos, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara.
Eu agradeço, estou sempre à disposição para sempre que os dias vão acontecendo, sempre tem ideias novas, coisas novas acontecendo, e aí torcer que tudo seja melhor para nós, para vivermos bem nessa cidade. E votos para o prefeito Renato Bravo, para que continue trabalhando. Ele inaugurou uma creche agora recentemente, lá em Conquista. Segundo eu vi na rede social, Friburgo só está ao lado de Petrópolis no índice de desenvolvimento, na educação. Então, parabéns para a nossa cidade, além de atender os municípios. Muita gente vem de fora trabalhar aqui, recebe o salário, contribui para engrandecer o nosso município, a nossa cidade. Parabéns.
Desejo a todos os friburguenses que sejamos iluminados no ano novo.
Acesse www.camaranf.rj.gov.br, o endereço da Câmara na internet, informações, sessões ao vivo e muito mais. www.camaranf.rj.gov.br.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense.